Seja bem-vindo à Conversa Capital. Esta semana recebemos Bagão Félix, economista, antigo ministro das Finanças. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios.
É um
Como
gosto.
sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
Podia responder a vários níveis, e sinteticamente, capital, em primeiro lugar, para mim é a minha família. Se tivesse de falar em termos esportivos, é o Benfica. Em termos nacionais, a ideia da estabilidade. E em termos mundiais, a ideia sempre eclatante da paz.
O Ministro das Finanças acredita que o Produto Interno Bruto vai crescer mais de 3% no segundo trimestre deste ano e, no total, em 2017, poderá ficar mesmo acima dos 2% e, portanto, superar a meta que estava definida de 1,8%. No seu entendimento, estes valores são possíveis ou são, eventualmente, demasiado otimistas pela informação que temos até agora?
Não, eu acho que possíveis são. Sustentáveis, já tenho mais dúvidas. Neste momento, há um conjunto de circunstâncias, internas também, mas sobretudo externas, que levam a que possamos atingir esse valor. Ainda que por métodos diferentes daqueles que o governo antevia no início do seu mandato. Ou seja, sobretudo pelo lado da procura externa, e do turismo, mas não só. Portanto, eu creio que, podemos estar perto desse valor. Era bom. Era bom em todos os aspectos, porque, além de mais, faria funcionar melhor os estabilizadores automáticos, ou seja, haveria necessariamente mais receitas fiscais, mesmo com a mesma estrutura fiscal, e haveria menos e está a haver, menos despesa, geralmente a despesa social com subsídios de emprego. Portanto, aí os estabilizadores automáticos tinham uma importância muito grande para a questão do nosso déficit e também, de algum modo, para a redução da dívida pública, porque é em percentagem de um denominador que é o produto. Há um ponto, todavia, que merece ser dito, que é o seguinte: quando nós falamos em percentagens de aumento, neste caso, ainda bem, quer, por exemplo, do produto, quer do investimento, seja público ou privado, nós temos que ter em conta que estamos a partir de uma base que caiu bastante. Ou seja, uma coisa é nós dizermos que crescemos 3% numa base de 100 ou crescemos 4% numa base de 80. Isto é, nós caímos tanto. Então, no investimento é uma coisa tão notória que as subidas existem, mas devem ser suficientemente fortes para rapidamente chegarmos a um ponto bastante melhor. Neste momento não. Em 2016, nós tivemos um PIB que creio que andará à volta, em termos reais, do Produto Interno Bruto de 2004. Portanto, ainda estamos numa fase de recuperação.
O que
São
está a
taxas de
dizer?
recuperação mais do que taxas de crescimento.
O que está a dizer é que o mérito não é todo do governo, é só parcialmente, e que estamos a deitar demasiados foguetes relativamente a esta
Não,
recuperação.
isso faz parte da nossa idiossincrasia, quer a política, quer a popular, não é? Nós deprimimos depressa com coisas más e ficamos eufóricos depressa também com coisas boas. Não, do modo geral, temos que ver que os elementos são positivos. O modelo de crescimento, repito, que não era aquele que o governo antevia, é o melhor. É notável, por exemplo, o peso das exportações, não só de total, mas dos próprios bens, excluindo turismo, que esse aí tem sido notável, na riqueza nacional anual, ou seja, no produto. Chegámos a ter 27, 28% do peso das exportações no produto. Agora já está claramente acima dos 40% e creio que com alguma sustentação. E para isso não foram. Quem é que fez isso? Quem fez isso foram as empresas portuguesas. São elementos de estabilidade, não estão sujeitos à imponderabilidade das soluções políticas em Portugal. Estão sujeitas ao risco do negócio, mas não à imponderabilidade política.
Até onde é que vai então a recuperação e começa o crescimento, do seu ponto de vista?
É uma excelente questão que me está a pôr e dei-lhe aqui um exemplo da parte boa do crescimento. Na perspectiva também da recuperação, ou seja, o peso muito maior da procura externa líquida, exportações menos importações, no produto, ou seja, na riqueza que nós geramos durante um ano, é uma parte verdadeiramente de crescimento sustentado. É talvez o exemplo. A outra será o investimento, mas o investimento ainda está. Caiu tanto, quer o privado, sobretudo o público, quase inexiste agora, que com o aproveitamento dos fundos europeus, melhor aproveitamento em termos de eficácia, de prontidão e de seletividade, também é outro fator de crescimento, porque é a tal ideia do crescimento que tem uma base razoável de sustentação. É nessa perspectiva que eu há pouco fiz essa distinção também.
Problemas que podem surgir nesse percurso do seu ponto de vista? Riscos?
Nós normalmente ao risco associamos a palavra incerteza. Simplesmente agora nós estamos a atingir um grau superlativo da incerteza que se chama imprevisibilidade, que é bem pior que a incerteza. Porque a incerteza depois pode-se modelizar, a imprevisibilidade não. E o mundo está cheio de imprevisibilidades. Quanto a riscos de alguma incerteza, creio que, sobretudo, terão a ver com a política monetária do Banco Central Europeu, uma vez terminada ou diminuída bastante a injeção monetária por compra de ativos. E também, outro aspecto que temos que estar bastante atentos, é a política do Fed, da Reserva Federal Norte-Americana, do Banco Central Norte-Americano, que já está a subir as taxas de juros, já subiu várias vezes, vai continuar a subir, porque a economia está bastante pujante. Ora, essa subida de taxas de juros vai ter consequências na política monetária europeia. Esses parecem-me dois pontos a nível internacional, se quisermos, ou exógeno, mais fortes. Internamente...
Sim, como é que isso se reflete internamente? Nomeadamente essa questão do final da compra de ativos por parte do Banco Central Europeu. Quer dizer, estamos preparados para isso?
Estamos melhor preparados do que estávamos antes. Porque, apesar de tudo, primeiro, o país, ao nível da dívida pública, tem uma razoável almofada financeira, superior a 10 mil milhões de euros. Em segundo lugar, porque qualquer reflexo desses não é imediato. Ou seja, quando aumentam as taxas de juro, estamos a falar, do ponto de vista do Estado e dos contribuintes portugueses, das novas emissões de dívida pública para substituir a anterior. Não? Eu acho, portanto, que não vai ter... A nível interno, eu creio que as melhores consequências são aquelas que resultam da saída do procedimento por déficit excessivo. Ou seja, essa é a principal consequência, é reputacional e dar indicação, quer às agências de notação, quer aos mercados, de que estamos numa situação melhor. Uma situação melhor que, do ponto de vista preventivo das regras europeias, até é mais exigente. Mas, do ponto de vista das expectativas, a situação é melhor. Evidentemente que, se houver uma política diferente futuramente do Banco Central Europeu, na sequência da pergunta que me fez, começa a haver algum redemoinho monetário, isso é indiscutível, mas pelo menos assegurámos, em parte, aquilo que a nós competiria assegurar.
E esse é o maior mérito do governo até agora, ter conseguido conter as contas públicas e dar uma boa imagem externa?
Sim, eu acho que é um excelente. Eu acho que quer isso, quer a criação de emprego. Evidentemente que isso não chega, por duas razões. Uma já disse há pouco, é que alguns crescimentos são apenas recuperações de fortes quedas. Não quis ter mérito, para perceber que mesmo assim ainda estamos, é como se tivéssemos recuado ainda uma certa ano. O segundo fator a ter em conta é a dívida pública. Da dimensão ou da magnitude que nós temos, é um verdadeiro garrote ao crescimento. Portanto, é um fator tendencialmente de empobrecimento. Porque, repare bem, se nós agora fôssemos, não vamos, porque é uma ilusão, ilusão não é apenas para Portugal, é para todos os países da União Europeia, cumprir o tratado orçamental no que se refere à dívida. Qual era o encargo que isso tinha? Nós teríamos que amortizar todos os anos, a partir de agora, que já estamos fora do déficit excessivo, 1/20 da parte da dívida pública que excede 60% da riqueza nacional. Como nós estamos com 130, a parte que excede é 70%. 70% é dividido por 20, dá 3,5. Quer dizer, nós todos os anos tínhamos que pegar em 100 euros da nossa riqueza e 3,5 euros era para diminuir a dívida pública. Como nós pagamos cerca de 4% de juros, 4 mais 3,5 dá 7,5. Não há nenhum país que consiga, a não ser com saldos primários notáveis e taxas de crescimento nominal muito grandes, isto é, também com a ajuda da inflação neste caso, quando eu digo nominal, não há nenhum país que consiga, por cada 100 euros de criação de riqueza, destinar 7,5 euros ao pagamento do serviço da dívida.
O que é que se tem que fazer a essa dívida?
Bem, em primeiro lugar, o tratado orçamental nesse aspecto é incumprível. Não é? Em segundo lugar, algumas coisas têm sido feitas, e bem, quer pelo anterior governo, quer pelo atual governo, substituindo dívida mais cara, designadamente a do Fundo Monetário Internacional, por dívida mais barata.
É de prosseguir a tentativa de renegociação de taxas de juros, nomeadamente com os credores europeus, por exemplo?
Eu não sou favorável a renegociações bilaterais. Primeiro porque não acredito nos resultados dessas negociações. Segundo, porque só encetar essas negociações a nível bilateral, devedor credor, acarreta custos reputacionais. Dá sinais que nós não queremos que sejam dados para o mercado. Logo, o que eu acho que a Europa tem que ter condições é para, em conjunto, por mais que depois que digam que não, sobretudo os países que não têm esse problema, mas tem que haver um mínimo de solidariedade de maneira a criar formulações a nível multilateral, a nível europeu, de alguma diminuição do valor real da dívida. O que é que eu quero dizer com isto? Eventuais diminuições de taxas de juros, mas a nível global, com as instâncias internacionais e institucionais, não é? Ou diminuir o valor presente da dívida, alargando o seu prazo de maturidade. Enfim, há várias formulações. Não é fácil, mas... E até tenho receio, perante crescentes afirmações da Europa a várias velocidades, ou do euro a várias velocidades, que seja uma maneira de fazer distinguir de uma maneira discriminatória os países face uns aos outros. Mas, enquanto não me for dito que é impossível fazer, eu acho que esta é a única via que temos, para além da via fundamental, que é o crescimento. Reconheço que agora é cada vez mais difícil apertar a malha do déficit orçamental. Por exemplo, vou dar um exemplo numérico. Estamos com 4%, por hipótese, de déficit orçamental. O esforço de passar para 3%, ou seja, uma diminuição de 1 ponto percentual, significa 1 sobre 4, significa uma taxa de esforço de 25%. Para diminuir 1 ponto percentual, passar de 4 para 3. Quando nós estamos, por exemplo, com uma dívida, com um déficit de 1%, passá-lo para 0,5%, em termos nominais, é apenas 0,5%. No entanto, é 0,5% sobre 1, ou seja, uma taxa de esforço de 50%. À medida que nos vamos aproximando do superávit, o esforço, a taxa de esforço para atingir é maior.
Além de que politicamente começa a ser mais questionável, não é? A razão de tanto esforço.
É politicamente mais questionável e é tecnicamente mais difícil. Porquê? Porque o nosso sistema tributário está, enfim, nos limites, portanto, só pode ter mais receita pela via do crescimento, não é? Pela via de aumento de impostos.
Já falaremos dessa questão do sistema tributário, sim.
E do lado da despesa, a despesa também já está muito contraída. O caso das cativações mostra que há serviços que estão numa situação de grande dificuldade, para não dizer mesmo quase de ruptura. Portanto, qualquer acréscimo de esforço do lado da despesa ou do lado da receita, não se consegue com a mesma facilidade com que se conseguia. Nós conseguimos passar notavelmente de 11,2% de déficit em 2010 para 2% em 2016. Foram 6 anos ou 7, mas está tudo, conseguiu-se, com maior ou menor esforço. Agora, cada vez é mais difícil não só diminuir, como, sobretudo, sustentar para o futuro.
Por isso é preciso crescer. O Ministro das Finanças já disse, relativamente à dívida, que esse crescimento, que também quer abater na dívida, mas, simultaneamente, estão já com a pressão do orçamento para 2018. Sim. E com um governo assente numa base de esquerda à esquerda que quer a reposição de direitos que foram retirados. Sim. E na sua totalidade, praticamente. Como é que é possível, do seu ponto de vista, fazer a gestão? Quer dizer, isto dá para tudo? Não dá para tudo, pois não?
Vamos ver. Dar talvez dê. Acontece que depois tem consequências de recidivas mais tarde. O problema das recidivas ou das recaídas é que cada vez mais tem dois custos. Um é o reputacional. O segundo é que cada vez a solução é mais cara. A história não se repete da mesma maneira, mas o custo da resolução dos problemas e das crises é cada vez mais caro, entenda-se, mais sacrificial para os portugueses. Portanto, não vale a pena, em meu entender, acho que o que o governo fez, para mim, em alguns aspectos bem, em alguns aspectos mal, muito rapidamente, eu poderei dizer que acelerou a questão da reposição dos salários na função pública. É uma questão de ritmo. Conseguiu-se encaixar isso. Conseguiu-se aumentar o salário mínimo nacional. E acho bem, aliás, não teve nenhumas consequências a nível negativo na economia. Isso era uma questão que nos levaria a outra. O que, aliás, eu acho positivo. E sempre pensei assim.
Não é? A própria Comissão Europeia já veio reconhecer isso,
claro,
depois de tanto tempo.
O que não deixa de ser curioso, esses organismos todos, desde o Fundo Monetário Internacional à Comissão Europeia, o único talvez que é mais ortodoxo é o Banco Central Europeu, estão sempre a mudar de opinião. Não são, realmente são de uma ladona móvel. Quer dizer, estão sempre a mudar. O Fundo Monetário Internacional, a direção pensa de uma maneira, depois há um economista-chefe que pensa de outra, depois há outros que pensam de outra maneira. Dá para tudo. É uma espécie de cardápio. E não fica bem essas instâncias fazê-lo dessa maneira. Mas
estávamos a falar das prioridades e já agora eu perguntava-lhe, relativamente a 2018, estão previstos descongelamento de carreiras, atualização de pensões, pelo menos a taxa de inflação, fim definitivo da sobretaxa e, eventualmente, alguma progressividade mais no IRS. Dentro desta panóplia de medidas, como é que as hierarquizava nas suas prioridades?
Um é concluído em novembro deste ano, que é o fim da sobretaxa, não? Das outras medidas, eu acho que é mais urgente, embora gradual, é alguma reposição dos escalões anteriores do IRS. Atualmente temos 5 escalões que transformam qualquer rendimento mediano em taxas marginais elevadíssimas. É preciso ter em conta que 52% das famílias é que pagam IRS, 48% não pagam IRS.
Mas onde é que alterava esses escalões?
Eu faria o seguinte. Primeiro, objetivo, atingir os escalões antes da última alteração. Portanto, passar para os escalões anteriores, que salvo erro, eram 8. A variável aqui, para mim, seria em quanto tempo? Primeira variável. Segunda variável, de que forma? Porque qualquer fase de transição de 2, 3 anos, eu estou a pensar em 3 anos, para se atingir o valor a escalões anteriores, tem que se ter muito cuidado em que taxas se mede no interim, no entretanto, de maneira a não criar distorções temporárias negativas. Não?
Pois, o governo parece estar centrado essencialmente ali entre o segundo e
o terceiro escalão.
Deixar os outros aparentemente inalterados.
Sim, mas como sabe, o pagamento de IRS é uma função em escada, não é? Qualquer pessoa, que seja a mais rica do país, vai beneficiar de alteração de escalão anteriores, para rendimentos inferiores. O modo como se faz a distribuição temporária dos rendimentos agregados familiares até se chegar à solução definitiva, é que tem que ser ponderado de maneira, olha, se quiser a introduzir um benefício progressivo ou acrescido em relação aos escalões mais baixos, de uma maneira congruente que permita daqui a 2 ou 3 anos chegar à solução estável.
Portanto, avançar como o Governo quer agora já com esta alteração destes 2 escalões era um bom princípio?
Eu acho que sim, acho que o Governo está a ser prudente e cautelosos, a situação está melhor, mas são números excelentes, mas que podem ser relativamente ilusórios.
Nem ceder à pressão da esquerda?
Nem ceder, não. Evidentemente que não, neste caso acho que sim, porque o Governo é do Partido Socialista e, portanto, tem que se negociar. E, aliás, o Primeiro-Ministro tem dado excelentes provas da sua aptidão e habilidade para negociar com os partidos à sua esquerda. Deixe-me dizer uma coisa que já agora é quase um desabafo, mas nós andamos com uma poluição, permita-me entre aspas dizer a palavra poluição, de números, que é todos os dias saem números, ou disto, daquilo, do INE, da Comissão Europeia, do OCDE, do Fundo Monetário Internacional, do UTAL, do Conselho de Finanças Públicas. Eu próprio que acompanho estas coisas a certa altura, enfim, quase tenho uma cábula, porque a certa altura misturo os números todos, como é óbvio, qualquer pessoa, a não ser aqueles que estão mesmo como ministros de finanças, esse nem sequer pode esquecer ou baralhar-se com os números. Acho que nestes momentos, sobretudo em que há uma aparente vitaminização ou euforia dos agentes económicos e dos políticos, etc., acalmar um bocadinho, não é? Porque depois é um bocado de banho escocês. Agora o déficit aumentou por causa dos reembolsos, mas depois o governo vem dizer que isso vai se diluir ao longo do tempo. Andamos todos a comentar freneticamente o número do dia anterior para tirar uma conclusão para o dia seguinte. Não, temos que ter mais calma. Deixar marinar os números, porque
mas isso é um
às
recado...
vezes nos torturamos, mas também não podemos nós torturar sempre os números da maneira que mais nos convém.
Mas quem
e
está
é por isso
a
que eu sou
ansioso
contra esta. Todos. Esta coisa um bocado patética de quem é que tem mais responsabilidades em sair do procedimento por déficits excessivos, quem é que tem menos, quem é que tem mais culpa aqui e acolá. Eu já não leio essas coisas sequer.
A oposição está a ter alguma dificuldade em fazer oposição?
Sim, está, indiscutivelmente. Também se meteu num caminho muito estreito e esse caminho muito estreito é diariamente escrutinado com notícias onde é difícil fazer oposição.
Está em cima da mesa uma nova proposta para as reformas antecipadas voluntárias na Segurança Social que aligeira substancialmente as penalizações, mas que dificulta muito o acesso. Acha bem que ninguém se possa reformar voluntariamente antes dos 60 anos, independentemente da carreira que tenha?
Acho bem.
Acha bem.
Acho bem, porque
não é uma restrição à liberdade de escolha?
Não. as pessoas têm que perceber que no atual, na atual situação atual e futura e perspectiva a situação da Segurança Social e com o aumento da esperança média de vida como um dado adquirido, sair antes dos 60 anos de idade de uma atividade económica, uma atividade, desculpa, profissional, não é adequado, não é justo.
Mas permite-se que isso aconteça, por exemplo, na função pública, sim, onde é suposto haver uma convergência de sistema
muito
até
bem
com o privado?
Eu acho que deve haver convergência. Aliás, já se evoluiu bastante na convergência ao longo desta última década, nesse aspecto. Ainda não é total, mas aí há uma pequena diferença. A diferença é que na Segurança Social o Estado olha para nós como pagador da pensão. No Estado, o Estado olha para os seus funcionários como patrão e pagador da pensão. E, portanto, quando ele, Estado, não pagador da pensão, mas patrão, tem essa possibilidade de reformar antes dos 60 anos, neste momento, nós temos que ver isso como política de gestão de pessoal e não como política de gestão de aposentações. Ou seja, temporariamente, temos que admitir que o Estado tem algumas vantagens em poder reduzir o volume de mão de obra, o volume de emprego, melhor dizendo, o volume de emprego na função pública, através de instrumentos que são instrumentos de reforma antecipada, mas não por causa das pensões. Por outro lado, também não faz sentido que, através do fator sustentabilidade, e bem, a idade da reforma, a idade legal da reforma, esteja a aumentar, neste momento já está em 66 anos e 4 meses, e continuará a aumentar todos, em tese, cerca de um mês por cada ano, enfim, se a evolução da esperança de vida continuar do mesmo modo, e que o início da possibilidade de pedir reforma antecipada estivesse imutável nos 55 anos. Isso é que não fazia sentido nenhum, não é? Portanto, também os 55 anos tinham que ser alterados. Portanto, foram para 60. Porque eu acho que abaixo de 60 é incorreto, até do ponto de vista, permita-me dizer, do ponto de vista psicológico, social.
Pessoas que não têm colocação no mercado de trabalho.
Não, mas
que,
repare bem, mas
as empresas
essas
não as querem.
Mas essa, pois isso é o problema, é que as empresas não querem pessoas com 50 e tal anos. Querem fazer uma espécie de getificação social, não é? Etária. O que se tem que fazer é uma grande redistribuição de saberes. Por isso é que eu sou a favor da reforma parcial e a tempo parcial. Aí já se pode justificar abaixo dos 60 anos. Ou seja, a pessoa ter a possibilidade de se reformar parcialmente, 50%, por exemplo, continuar a trabalhar 50%, isso ventila a contratação de pessoas mais jovens e junta-se a não experiência e às vezes o saber académico com a aptidão, a experiência dos mais velhos. E não se esqueça, finalmente, que para as pessoas que ficam desempregadas, que esgotam o seu período de subsídio de desemprego, a reforma pode continuar a ser abaixo dos 60 anos de idade.
Voltando à questão dos escalões do IRS e essa alteração, ela terá, do seu ponto de vista, de ser compensada de alguma forma, porque significa menos receita, ou a criação de emprego que se produz atualmente será suficiente para permitir ao governo fazer essa mudança?
Eu acho que uma das boas notícias do crescimento é que permite, como eu disse há pouco, fazer funcionar mais rapidamente os estabilizadores automáticos, ou seja, mais receita fiscal. E a receita fiscal no IRS, sobretudo resultante de aumento de volume de emprego. Ainda agora houve notícias sobre a notável subida das contribuições para a Segurança Social, superior, salvo erro, a 5%, que resultam, sobretudo, de quê? Do aumento de volume de emprego, mais do que propriamente do aumento dos salários. Também o aumento do salário mínimo nacional, de algum modo, contribui para todas essas receitas. Se esse crescimento que agora nós verificamos é, sem dúvida, aquele que vai permitir acomodar a alteração das taxas, dos escalões, peço desculpa,
certo,
no IRS, é também esse crescimento que nós devemos temperar para não ser feito esgotada essa alteração num ano. Ou seja, nós não, temos primeiro que assegurar condições de sustentação e de sustentabilidade do crescimento. E então aí é que se pode, a tal variável que eu disse, que é o número de anos até concretizar e chegar à meta final dos escalões, pode ser maior ou menor em função do crescimento futuro.
Sendo que isso significa, do seu ponto de vista, que não vamos ter aqui uma situação como tivemos este ano, de existir uma necessidade, por exemplo, de aumentar os impostos indiretos, se
Sim.
continuarmos nesta trajetória?
Sim, eu acho que, do ponto de vista da receita tributária, a fiscal e a parafiscal, há condições para não haver aumento de impostos. Eu acho que sim, com o crescimento 3% ou perto disso do produto. Eu acho que os estabilizadores automáticos vão dar uma boa prenda ao país e não haver aumento de impostos. É claro que há sempre uns aumentos de impostos. Eu há dias fiz a conta, uma conta interessante. Toda a gente só fala de impostos, mas eu fui somar no Orçamento de Estado para 2007, até tenho aqui, para 2017,
as taxas
somam 2.320 milhões de euros. Ou seja, somam, pelas contas, mais ou menos 1,3% do produto.
Isso significa que, a não existir, por exemplo, esse aumento de imposto, ou pelo menos de uma forma significativa, foi em 2017, isso seria, à mesa das negociações com os partidos que apoiam o governo, uma boa moeda de troca para evitar outras situações, para um aumento de despesa, por exemplo?
O aumento de despesa é que é a questão fundamental. Eu acho que não se deve aumentar a despesa, a não ser aquela despesa que obviamente aumenta por razões de inércia do sistema, no caso das pensões e tudo isso, não é? Eu acho que esta questão, por exemplo, de aumentar o volume de emprego na função pública é bastante discutível. É, de facto, olhar apenas para o conjuntural e não ver o estrutural no aparelho do Estado.
Mas a questão da integração de precários, é isso que se refere?
Sim. Nesse sentido, acho bem o método que o governo está a utilizar, tanto quanto eu sei, não é? Que não é uma entrada automática, mas é uma entrada que, entre outras variáveis, tem a ver com as necessidades constantes, estáveis, dos serviços. Se for feito com algum cuidado, parece-me, pelo menos, razoável, não é? O problema é não entrar numa situação em que o Estado volta a aumentar, a engordar, do ponto de vista do seu volume de despesas, e isso é muito negativo.
Mas é uma medida, do seu ponto de vista, que tem um caráter, sobretudo, político ou económico?
Não, esta decisão...
De integrar os precários?
Sim. Esta decisão, em primeiro lugar, é política, indiscutivelmente, e creio que bastante pressionada pelos partidos à esquerda do Partido Socialista. Em segundo lugar, parte dela, eu quero acreditar, até por aquilo que sinto em alguns serviços, sobretudo no chamado Estado Central, há muita rarefação de pessoal, não é? Há direções gerais que vão definhar. Há uma figura nos quadros pessoal no Diário da República que é a extinguir quando devagar. Há direções gerais que estão quase nessa fase, a extinguir quando devagar. Que as pessoas vão desaparecendo, os técnicos melhores reformaram-se.
Claro.
Portanto, é mais nessa perspectiva, também, dizer, económica, quer dizer, das funções soberanas do Estado que nós devemos preservar. Há sítios onde há pessoal mais e onde não deve entrar mais ninguém, e há sítios onde há pessoal menos e deve ser reforçado, não só quantitativa, mas como em termos de qualificação.
Tudo isto significa mais despesa, não é?
Sim, eu acho que a questão da despesa é onde se vai julgar nos próximos tempos a estabilidade da política orçamental. Porque há também que dizer uma coisa: nós saímos de procedimento por déficit excessivo. É excelente, mas não deixámos de ter déficit orçamental. A verdadeira equação orçamental não é ter mais impostos para financiar mais despesas. É ter menos despesa para ter necessidade de tirar menos recursos à economia através de impostos. E, portanto, eu continuo a defender essa tese.
Acha que, como o Ministro das Finanças alemão referiu, que Ministro das Finanças português é um Ronaldo das Finanças?
Eu achei absolutamente... Achei curioso que todos os meios de comunicação social leram literalmente à letra a frase.
Então acha que não foi um elogio, foi uma ironia?
Foi uma ironia, até com certo sarcasmo. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Eu acho que o que Schauble quis dizer, aliás, ele não disse aquilo num sentido formal, acho que foi apanhado numa conversa. Não é? Ele consegue com aquilo manifestar duas coisas. É, por um lado, reconhecimento de que fizemos um salto positivo, e em segundo lugar... Com sarcasmo, quer dizer, dizendo muito bem, mas estão lá no Sul, lá fizeram umas coisas, vamos lá ver se eles se aguentam, etc.
Isso significa que não teríamos nenhuma hipótese em assumir o cargo da presidência do Eurogrupo?
Ah, porque não? Eu acho que temos, em tese, temos algumas hipóteses. Primeiro, acho que agora devia ser um representante de um país do Sul, ainda por cima, os países com mais dificuldade. Em segundo lugar, os países do Norte, quer no BCE, quer no... provavelmente no futuro BCE.
Sim.
Quer nas instâncias do Eurogrupo e da Ecofin e de outras, estão bastante bem representados. Eu, pessoalmente, veria com satisfação que o presidente do Eurogrupo fosse um português, e neste caso fosse o Ministro das Finanças, que pode acumular. Outra coisa que está... Parece que se Mário Centeno for para presidente do Eurogrupo tem que se deixar de ser Ministro das Finanças. Não. A regra foi sempre que o presidente do Eurogrupo é o Ministro das Finanças de um dos países Exato. Do Eurogrupo. Só se chegou a ventilar a hipótese de não ser o Ministro das Finanças. Essa foi uma tese que alguns puseram a circular para ver se dá seu volume. Continua a ser presidente do Eurogrupo, porque vai deixar de ser Ministro das Finanças.
Mas acha que a Alemanha quererá ter à frente do Eurogrupo um Ministro das Finanças mais heterodoxo?
Olha, é uma boa questão para vermos se a frase de Schauble é a prova dos nove, ou a prova real, qual a interpretação que devemos dar à frase dele. Se quer a minha opinião, eu acho que eles preferiam um português a um espanhol.
Estamos praticamente a terminar, mas gostava ainda de ouvir sobre a questão do sistema financeiro, porque o ministro das Finanças já veio dizer que uma das próximas etapas é o reforço do sistema financeiro, que é fundamental. Partilha também dessa ideia, em que termos é que isso deve acontecer?
Sim, não é? Partilho completamente dessa ideia. Aliás, eu há pouco não falei, mas quando falei da tese do crescimento sustentado, obviamente tinha subjacente a ideia da mínima estabilidade do sistema bancário, que é absolutamente crucial. Um estudo que eu creio que do Banco de Portugal, não é? que nos últimos 6, 7 anos depois da crise, as imparidades do sistema bancário ultrapassaram 50 mil milhões de euros. Para o próximo ano, as imparidades no sistema bancário vão não só considerar as perdas reconhecidas, como as perdas prováveis. Esse é um fator acrescido sobre a questão da solidez do sistema bancário português. Enfim, já se deram muitos passos com custos brutais.
Mas o que é que há ainda para resolver, do seu ponto de vista? Temos a questão do novo banco?
Pois, o novo banco é uma questão que eu sei que era muito difícil resolver. Não? Agora, nós negociámos encostados à parede, ou seja, por um lado, eliminámos, entre aspas, potenciais compradores e ficámos só com um, e por outro lado, aquela direção-geral não escrutinável, que é a direção-geral da concorrência na União Europeia, onde provavelmente há excelentes funcionários que ninguém conhece, sem rosto, obrigou-nos a negociar até agosto. Portanto, quando se negocia, um vendedor negocia, sujeita a um prazo pré-determinado e apenas perante um comprador, evidentemente que o resultado final não é o mais aconselhável. A questão de fundos de resolução e a sua fatura relacionada com esta venda, eu compreendo a reação dos bancos. É um fardo pesado, é um cutelo que de facto está sobre eles e, portanto, de algum modo sobre a economia. E mesmo esta questão de terem um prazo maior para amortizar o empréstimo ao Estado faz lembrar um pouco aquela imagem de eu devo IRS, por hipótese absurda, não devo, ao Estado, e negociar com o Estado pagar o meu IRS dos últimos anos que não paguei com o IRS dos próximos anos. Não faz sentido nenhum.
Há também a questão do Montepio, que já se pronunciou várias vezes sobre esse assunto. Continua a ser um problema por resolver. Que solução, do seu ponto de vista, devia de existir para o Montepio? O que está apontado é a abertura ao capital investidor. Sim, concorda com isso?
Concordo,
sim.
Obviamente. Até porque o sócio quase total, não é total, mas quase total da Caixa Económica, Montepio Geral, é a Associação Mutualista, que não tem recursos, não é? E nem sei, aliás, qual é o valor que na Associação Mutualista está contabilizado neste momento, o ativo que é o banco. Isso é outra questão que nos levaria a outros caminhos. Portanto, o alargamento da base acionista e a necessidade de capital levam a que assim seja. Acho curioso que agora se tenha descoberto que é preciso ajudar a economia social, quer dizer, aquelas construções que se dizem apenas para inglês ver. E até acho interessante esta junção da Santa Casa de Misericórdia à Caixa Económica.
Acho interessante, como se... não concorda com ela.
Não concordo, por razões óbvias, não é? Porque o que a Santa Casa de Misericórdia gera são dinheiros, fundamentalmente, dinheiros públicos resultantes do monopólio dos jogos sociais e que devem encaminhar para funções sociais. Se tem excedentes, e acho que tem, e bom que tenha, não deve pô-los em capital de elevado risco, para salvar outras instituições. Quer dizer, inverteu-se a equação. Não é a Santa Casa pondo capital na... Como é que se chama? No Monte de Caixa Económica, Monte Pio Geral, que resolve o problema da economia social. Não, é o contrário. O banco é que tem que ajudar a economia social. Não é a economia social que tem que ajudar o banco. Há aqui um... enfim, um equívoco grande, mas o problema do Montepio geral tem uma coisa que é semelhante no resultado, não estou a dizer no modo como lá se chegou, atenção, que é aquilo que eu tenho chamado um incesto financeiro dos produtos que se vendem ao balcão de um banco, não é? Nós sabemos que no BES se vendiam coisas que não eram do BES, sem as pessoas saberem, terem consciência disso. Na Caixa Económica, Montepio geral, vendem-se coisas que são da Associação Mutualista. As pessoas, enfim, comuns, terem noção disso. Portanto, esses incestos normalmente dão maus resultados.
E aconteceu também isso aqui?
Sim, aconteceu. Por outro lado, a questão da mutualidade, neste caso a Associação Mutualista, é uma questão muito séria. Sabe porquê? Porque é um conjunto de pessoas, 500 ou 600 mil, né, que são sócios, de pequenas poupanças, pequenas e médias poupanças, ganhos com o suor do seu trabalho durante toda a sua vida, que se há um problema qualquer, espero que não haja, não temos 1.000 ou 2.000 ou 3.000 lesados. Temos centenas de milhares de pessoas lesadas e até do ponto de vista político isto tem que ser, espero que não seja necessário, mas tem que ser tratado com pinças.
Mas é isso que está a acontecer quando, por exemplo, não se toma uma atitude relativamente à gestão da Caixa, da gestão da Associação Mutualista e por que não afastar Tomás Correia, por exemplo?
É uma boa questão. Eu acho que o Ministério da Segurança e do Trabalho, que tutela, digamos assim, ou que tem a responsabilidade de supervisionar uma mutualidade, como é o caso, tem no Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social alguns mecanismos que podem ser vistos à luz da pergunta que me colocou. Não quero dizer mais nada sobre isto. Em todo caso, tenho que reconhecer, até porque já fui ministro dessa pasta e creio que hoje não será muito diferente, o Ministério do Trabalho não tem condições operacionais, funcionais, de supervisão, designadamente de supervisão financeira, de uma mutualidade desta magnitude. Não é?
Isso, em princípio, também vai ser alterada essa situação da supervisão, mas, no entretanto, continua a existir um gestor à frente da Associação Mutualista que, aparentemente, não terá cumprido a sua função para a Associação chegar ao ponto que chegou.
Sim, eu acho que essa questão...
E olhamos e quem é que deve tomar a decisão e não está a tomar a decisão.
Não, aí o Ministério Social tem um departamento, que é a Inspeção-Geral de Segurança Social, que pode estudar, ou deve, ou está, não sei, analisar o problema e propor alguma solução. Eu, sobre esse ponto, não me gostaria de alargar por duas razões. Primeiro, porque fui membro da lista de oposição aos atuais órgãos sociais de Montepio, e segundo, porque eu só sei aquilo que às vezes vem, é tornado público, mas não tenho o direito de exprimir uma posição. Tenho a minha opinião pessoal, mas não a devo exprimir publicamente.
Nas próximas autárquicas já disse publicamente que vai apoiar um socialista para a Câmara Municipal de Lisboa.
Não, vou apoiar o Dr. Fernando Dina.
Dr. Fernando Dina. Se isto continuar a correr assim, nas legislativas também?
Não. Por isso é que eu disse, vou votar no Dr. Fernando Dina.
Portanto, é um apoio pessoal.
É um apoio pessoal. Porque em autarquias, eu voto em pessoas. Não tenho qualquer dificuldade. Não tenho que pôr a questão doutrinária ou ideológica à frente. Porque, politicamente, eu sempre fui democrata cristão.
Porque há quem
embora não tenha
que este...
partido, mas sou democrata cristão.
Há quem considere que este governo tem alguns ministros que encaixariam perfeitamente num governo PSD, CDS?
Acho que sim. Encaixaria até talvez melhor numa coligação PS-CDS.
E vislumbra esse cenário?
PS-CDS numa configuração ideal para mim, que é PS social-democrata e CDS democrata cristão. O problema é que nem num nem no outro estas visões são absolutamente categóricas.
Ou seja, e se relativamente à Câmara de Lisboa, se o PSD ou o CDS-PP tivessem escolhido outros candidatos, ponderava...
Não, desde
o início que...
Não, porque acho que Fernando Dina tem feito um excelente trabalho, é um jovem talentoso, acho que é uma pessoa sensata, prudente, rigorosa... E é desta jovem geração de políticos do melhor que temos em Portugal.
Como habitualmente no final destas conversas lançamos algumas palavras para uma resposta breve e rápida.
Polográfica.
A primeira é Alentejo.
O meu sopro de vida.
Netos.
Netas. A minha vitamina de alma.
Pedro Passos Coelho.
Um gentleman e uma pessoa com grande elegância, embora nem sempre concorde com ele e muitas vezes não concordei. Ou seja, se quiser, em resumo, uma pessoa de grande elegância, britânica, mas às vezes demasiado gélido.
Oliveira Costa.
Oliveira Costa, conheço mal. Fomos. Não, creio que nunca chegámos a ser colegas no governo. Não, creio que não. Enfim, não é um bom exemplo o que se passou. Não sei dizer mais nada, porque eu não gosto de falar sobre estas questões quando não tenho conhecimento profundo delas. Eu sei que se fala muito nos jornais sobre as pessoas todas, mas eu com a idade aprendi a não julgar os outros não conhecendo a totalidade do contexto.
Pelé.
Pelé, o grande jogador e o meu querido papagaio que fez há poucos dias 18 anos de idade.
Benfica.
E vai votar, portanto. Benfica, uma paixão em monogamia absoluta.
Pátria.
A expressão que eu mais gosto para falar do meu país.
Dr. Begão Félix, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Conversa Capital fica por aqui. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta mesma hora. E, claro, contamos consigo.